tarde, a Câmara Municipal de Divinópolis, através da Comissão de Saúde, recebe o diretor-presidente do Complexo de Saúde São João de Deus para realizar a prestação de contas das verbas públicas recebidas pela instituição e dos seus novos projetos. Informo que esta prestação de contas está em transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1, através do canal do Legislativo Oficial no YouTube e também pelo Facebook. Destaco e registro a presença dos membros dos vereadores da 26ª Legislatura, membros da Comissão de Saúde. Convido o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Dr. Delano Santiago, para saudar e dar início à reunião.
Uma boa tarde aos representantes do Hospital São João de Deus. Eu vou deixar marcado que seja a última vez que essa instituição, que tem dinheiro público municipal, vai fazer uma prestação de contas sem abordar a Comissão de Saúde. Nós não fomos convidados, hora alguma, a não ser no final, essa comissão tem presidente e ele vai ter que ser respeitado. E a casa também. Então, o presidente me passou a presidência para que eu, tecnicamente, conduzisse a reunião. É inaceitável não ser convidado como presidente da Comissão de Saúde, nominalmente, inclusive, para participar da reunião e colocarem no nome do presidente da casa. É inaceitável. Mas nós vamos continuar o trabalho, porque a gente precisa de prestar contas do dinheiro que usa para o povo de Divinópolis e que sai dessa casa. Mas não façam novamente, porque nós abraçamos você sempre, de coração aberto. Sempre pusemos à inteira disposição. Nós precisamos de ser respeitados. E respeito se dá trocando de ambas as partes. Sempre que eu fui a essa instituição representando a casa e na presidência da Comissão de Saúde, me declarei solícito, aberto e sempre disposto a ajudar. Esqueceram, como diz o filme, esqueceram de mim, mas eu estou aqui. Faça isso mais não, porque ficou feio para a instituição. Mas agora eu dou as boas-vindas. Tem um material aqui, muito bacana, que é o que eu acho que eles vão apresentar aqui para nós. É uma prestação de conta do dinheiro municipal, né? Porque é o que nos interessa. Aonde tem dinheiro, emendas do município, a gente precisa saber, porque o município vem atrás de nós aqui. Então, nós vamos dar andamento à condução dos trabalhos. Quem vai apresentar diretamente vai ser quem? Virgínia? Ah, tá, o doutor André, ele está convidado, então, pode, por favor, doutor André, como presidente da instituição, ele vai apresentar os dados para nós. Essa reunião, ela é aberta a todos os colegas, vereadores, em qualquer momento que qualquer um queira questioná-lo, parar a reunião, para poder fazer perguntas, estão todos liberados, tá? Lembrando que a casa é do povo e o representante legal do povo somos nós. Então, não concordou com algum dado, pode parar ele e questionar o dado, viu? Boas-vindas, a palavra é sua.
Boa tarde, vereador Delano, presidente da Comissão de Saúde dessa Câmara, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes. Boa noite a todos. Vou tomar liberdade aqui, obrigado, vereador, de falar. E deputado Delano... vereador Delano, eu gostaria de pedir já, de antemão, desculpas para o senhor. Realmente essa não foi a intenção, e a intenção inicial dessa reunião que a gente pediu aqui é de apresentar o que vem sendo feito, né, com as emendas que vocês destinam para a gente, de grandes projetos, e vir com o pleito que o São João tem para 2024, 2025, 2026, nesse último triênio, para a gente mostrar para vocês quais são as ideias que a gente tem, de uma forma única, ao invés de abordar vereador por vereador, que eu sei que aqui podem surgir grandes discussões e grandes esclarecimentos. Fica aqui o nosso pedido de desculpa em nome do Complexo Saúde São João de Deus em toda a sua diretoria. Bom, então, como eu disse, o Complexo de Saúde São João de Deus, a gente vem aqui fazer essa apresentação para vocês. Aqui está só a nossa identidade organizacional, que eu coloco para vocês, mais para constar do material de que vocês têm hoje aí. E é importante dizer hoje que nós temos como visão consolidarmos como um dos maiores complexos de saúde filantrópico do Brasil, em governança assistencial e experiência do cliente, promovendo conhecimento, inovação, excelência em processos. E isso com muito trabalho feito nesses últimos anos, vocês vão ver mais à frente aí, que hoje, pela primeira vez nesse ano, e aí já em um local na classificação interessante, fomos considerados o 65º hospital do Brasil, o 12º de Minas e o 7º filantrópico em Minas Gerais. Isso é uma pesquisa que é feita de forma totalmente autônoma, onde a gente tem os primeiros hospitais, são os grandes hospitais de São Paulo, o Einstein, o Sírio, e nós ficamos, inclusive, à frente de unidades do Hospital Mater Dei de Belo Horizonte, que é uma referência de saúde em Minas Gerais. Próximo. Aqui está o nosso BSC, que são as nossas 5, 6 linhas de pilares de gestão, que levam a gente aos nossos valores, à nossa visão. Geralmente a gente trabalharia com 4, mas incluímos o ESG com relação ao meio ambiente, à governança e ao social. Hoje, estava conversando com o vereador Rodson ali, se lembrar como era o São João e como é hoje, né? E aí não de 50, 60 anos atrás, de 10 anos atrás, quando iniciou a crise, e o que está hoje, realmente a gente vem aí preocupado com esse social e com o meio ambiente ao entorno, de uma forma bastante assídua e rigorosa. Próximo, por favor. Próximo. Aqui é só a visão para vocês terem e a noção do que é o Hospital São João de Deus, acho que todos vocês conhecem, e o que é interessante nessa lâmina dizer para vocês, e eu acho que poucos sabem, que esses 41 mil metros quadrados de terreno, até hoje eles estão no nome da Ordem Hospitaleira São João de Deus. Nós estamos lutando com ele, junto ao Ministério Público. Hoje já tem um TAC assinado para que a Ordem Hospitaleira, depois que saiu daqui, faça a doação desse terreno para o São João de Deus. Então, a gente, quando foi feita a instituição da fundação, infelizmente o terreno não foi incorporado ao patrimônio dela, mas estão somente os edifícios. Próximo. Aí só destacando as nossas todas unidades que a gente tem hoje, prédio 1, prédio 2, unidade de nefrologia, Hospital do Câncer, que esse ano a gente começa a obra de ampliação junto com a da ACOM, com parceria, vamos sair de 28 leitos para 175, tendo bloco cirúrgico próprio, CTI próprio, CTI pediátrico, vamos ter um PET scan aqui. Então, nós vamos ter aí hoje oncologia de ponta. Minas Hospital São João de Deus já é o terceiro de Minas em oncologia e buscamos aí ser referência nacional, assim como o Hospital do Amor. Temos a nossa clínica de oncologia ali na Rua Niquelina, nossa escola técnica, e ainda uma clínica de consultórios para facilitar o acesso da população no centro da cidade. Aí eu trago para vocês as emendas que foram indicadas pelos vereadores aqui em 2023. Tivemos todas essas emendas, algumas já executadas, outras em execução. Destaco a do vereador Hilton de Aguiar, que parece ainda que é pouco caso, mas não é. Isso são emendas para a gente usar para aquele procedimento, não sei se vocês conhecem, o Lizarov, que é aquela gaiola que coloca na perna. Então, à medida que o paciente precisa, o Hilton havia indicado essa emenda. Tenha um custo de mais ou menos R$25 mil, já conseguimos fazer 8, temos mais 2 e o dinheiro agora vai ficar um pouco maior, tendo em vista os juros que a gente vem recebendo ao longo desses anos, com esses valores todos em contas correntes individuais, aplicados com juros mensais. Próximo. Essas foram emendas que a gente indicadas em 2024, elas foram recebidas no final do ano de 2024, e a gente vem utilizando elas, todas elas com objetos específicos. As duas maiores que a gente ainda não conseguiu utilizar, a do vereador Flávio Marra aqui presente, que vão ser os jalecos para toda a equipe, fornecedor contratado não conseguiu nos entregar, a gente não havia pago, então tivemos que começar o projeto todo de novo. E do Eduardo Print Júnior, que a gente já começou o novo centro de deformidades craniofaciais e agora a gente vai fazer ele integral. Muda de local. Hoje, a gente, ao invés de atender 53 cidades, a gente passa a atender 192 cidades, uma população de 3,4 milhões, com possibilidade de aumentar essa população para 8 milhões de pessoas nos próximos meses, para dois procedimentos específicos de deformidades craniofaciais.
Doutor André,
sim.
Desculpas interromper, aqui ó, vereador Matheus Dias, é porque eu tenho um outro compromisso, por isso que eu não vou poder ficar, mas depois os meus colegas me passam mais detalhes, só para justificar a minha saída.
Obrigado, vereador, e a apresentação está integral aí com você, qualquer dúvida também, o celular nosso está à disposição, o senhor pode entrar em contato.
Obrigado.
Tá bom?
Mas eu não vou me entender,
não. Não, tempo não. Nós queremos alguma, sermos mais diretos, porque nós estamos aqui prestando conta de Divinópolis. Então, mesmo que a gente tenha 53 municípios, não nos interessa. Por quê? Porque a prestação de conta é nossa. Então, nós queremos dinheiro de Divinópolis. Segundo, eu queria tirar uma dúvida. Me contaram que tem dinheiro ali para comprar jaleco para o povo de do hospital.
Sim.
Mas me contaram que o povo do hospital vem debitado o jaleco, quando é entregue,
Não entendi, vereador. O pessoal do hospital tem dito...
Que eles têm pago o próprio uniforme debitado em porcentagem no salário.
Não, debitado no salário não. O que tem acontecido... Não, isso realmente não acontece.
Então eles não pagam o uniforme deles?
Eles pagam.
Ah, porque me contaram, tá vendo?
O que tem acontecido...
Mas ele não deu emenda para pagar?
Determinadas equipes querem ter... algum uniforme diferenciado. Se vocês andarem no hospital lá hoje, a gente vai encontrar uniforme rosa, a gente vai encontrar uniforme roxo. A instituição está uniformizando com a emenda do senhor, como eu disse. Infelizmente, houve um problema com o anterior prestador, tivemos que recomeçar todo o processo e já está agora o atual. Era um daqui, inclusive de Divinópolis, porque a gente sempre toma o cuidado de... favorecer as pessoas da região, a gente tem muita essa consciência que a gente falou do ESG ali, e aí inclui a governança, inclui o social, então buscamos empresas aqui, fizemos a cotação e nenhuma empresa conseguiu entregar com a qualidade necessária.
Palavra, senhor presidente.
Permitida.
Doutor André, doutor Delano, questionamento do doutor Delano, presidente dessa comissão, é muito importante, porque justamente assim, vou falar com toda humildade, tá, doutor André? Por não achar justo, né, que o servidor da instituição, do complexo, esse enorme complexo São João de Deus, que ganha, né, hoje a receita, e aí eu vou falar de emenda, já passou nesses últimos 4 anos mais de 50 milhões de reais do bolso do dinheiro público, isso é bom a gente falar isso aí, eu não acho justo que o funcionário do Hospital São João de Deus custeie o jaleco. Por isso... mandei a emenda significativa, talvez eu sou o campeão de emenda ali, ó. Se você olhar aqui a quadrinha ali, eu só perco para a DEMI. R$375 mil para a gente poder custear para você, servidor do Hospital São João de Deus, esse jaleco. Então, não é possível que aí, mesmo tendo a emenda, o Hospital São João de Deus não queira acreditar que mesmo assim cobre do servidor esse material, né, que ele é importante, que é o uniforme. É o jaleco hoje ele é uma ferramenta de uniforme, né, para o profissional, seja médico, seja também o enfermeiro, o técnico de enfermagem, para o farmacêutico, toda a equipe do Hospital São João de Deus. Então, assim, a gente destinou essa emenda justamente para tirar, né, para aliviar aí para esses trabalhadores que pagam até o ano passado, e não é justo pagar esse ano, esses uniformes aí.
Com certeza, vereador. Isso aí, como eu disse para o senhor aí, para essa casa, foi realmente um problema de fornecedor. O colaborador, em momento nenhum, ele tem descontado do salário dele para uniformizar. Existem, sim, alguns que querem utilizar um uniforme diferente, pedem autorização à diretoria do hospital e a gente autoriza que eles façam esses uniformes. Basta você andar lá, por exemplo, eu vou falar no setor 14, que eu me lembro de cabeça, eles usam um uniforme mais roxo. Tem uniforme rosa, tem na sala vermelha que eles utilizam, e aí é por opção mesmo, que inclusive a gente tem os privativos e uniformes fornecidos pela lavanderia. né, o colaborador chega e aquele que tem obrigação de usar o uniforme mesmo, a instituição dá sem nenhum ônus para ele. Tá? Mas isso aí foi uma ação que o vereador Flávio Marra fez conosco no ano passado e que vai potencializar ainda mais a vestimenta de todos os colaboradores.
Pois é, a gente quer a direção é dessa forma, tá? Divinópolis, e a denúncia chegou até a mim, que eles pagam uniforme e o vereador, eu já tinha lido isso, pois é, então ela é falsa. Nunca cobrou nem custeou nenhum uniforme
dele.
Vamos conduzir por essa linha, né? Divinópolis, é isso que nós queremos saber. Vereador,
só mais uma pergunta,
pois
presidente.
Não, à vontade.
Tem uma previsão, doutor André, de quando, já que você falou que teve um atraso no fornecedor e ainda não está disponível esse material, que já foi, acredito eu que a prefeitura já destinou esses 375 mil ao meu pedido, à minha destinação, né? Então já pagou o hospital, já tem uma previsão de quando que o servidor do Complexo Hospital São João de Deus vai estar recebendo aí esse uniforme?
Já foram feitas todas as aprovações dos modelos com esse novo fornecedor. Ele vai no hospital quinta-feira agora para fechar e para nos passar um cronograma. Tão logo a gente receba esse cronograma, eu me comprometo a trazer para o senhor, trazer para essa casa também qual vai ser o cronograma de entrega, para que a gente possa ter transparência nos atos. O senhor pode ver que o valor que o senhor indicou para o São João de Deus, ele foi creditado em setembro de 2024 e até ontem ele já estava em R$ 394.298,88. É o cuidado que a gente tem, e aí recentemente a gente viu até uma decisão do Supremo Tribunal Federal, onde suspendeu o repasse de emendas para que tivessem contas específicas. Isso é uma ação que a gente, independente do Supremo Federal ter feito, a gente sempre teve o cuidado de fazer contas separadas, individualizadas, terminou a utilização daquela verba. A gente manda a prestação de contas por parlamentar e encerra aquela conta. O mesmo número nunca vai existir em duas contas, pelo menos do Complexo de Saúde São João de Deus. O banco pode utilizar para outro cliente, para que a gente tenha uma rastreabilidade sem dificuldade.
É importante que vocês saibam que agora vocês têm um médico, um enfermeiro também, técnico de enfermagem também. Hein? Você já sabe da história. E essa comissão de saúde, ela é bem ativa. E eu tenho aqui um secretário de primeira linha da comissão, inclusive para ajudar, que é o Rodson. Então, ele me secretaria e muito bem. Então, ele acabou de fazer, vai te entregar e vai ler, vou pedir ele para ler. No questionamento do vereador Flávio Mar, nós não vamos ter mais esse problema. Eu gostaria que fosse direcionada a minha pessoa, que eu sou o presidente da comissão de saúde. Quem era, não sei. Mas nos próximos 2 anos, é a mim que vocês vão se direcionar. Mas ele tem aí um papel para ler, Rod, sinta-se à vontade aí para ler a sua mensagem, que vai aproveitar e vai fechar as nossas dúvidas das emendas. Não vai ter esse problema mais. Ele acabou de fazer um relato que vai encaminhar para vocês. Não, pode ir. Nós fazemos junto, é dinâmico. Pode ler, porque o Flávio vai ficar bem satisfeito, porque ele vai fechar, não vai ter mais esse problema.
Requerimento de número 1104-2005. Excelentíssimo senhor Israel Mendonça, presidente da Câmara Municipal. A Comissão de Saúde, nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido, soberano plenário, que seja encaminhado o requerimento responsável pelo Complexo de Saúde São João de Deus, considerado a instituição a receber recursos públicos de diferentes convênios que passam no Fundo Municipal de Saúde, emendas parlamentares dos 3 esferas do Poder Legislativo, considerando o princípio da transparência que rege aplicado recursos públicos. Considerando a necessidade legislativa municipal de entender a necessidade da instituição para ajudar nas melhorias projetadas e garantir melhorias da assistência à população de Divinópolis. E, referência, sirvo-me deste para solicitar de Vossa Excelência. Primeiro, relatório de entrada e saída de recurso público privado de São João de Deus, 2024-2025. Segundo, relatório de recursos, resoluções, portarias, incentivo federal, estadual, municipal e parlamentar de recursos e obras, materiais de consumo e equipamento dos últimos 5 anos, discriminar nome parlamentar, do parlamentar. Terceiro, relatório da consultoria de valores pagos colaboradores que prestam consultoria em outros hospitais, a fim de verificar se não há duplicidade de pagamento, incluindo horário de trabalho desses colaboradores, se houver. Quarto, relatórios de despesa de divulgação de promoção com a imprensa impresso. Quinto, no caso de solicitar emenda parlamentar da Câmara Municipal, além de discriminar a necessidade, apresentar quais as melhorias contrapartida para aumentar o quantitativo e o qualitativo e quantitativamente assistência para o município de Divinópolis. Justificativa. O pedido justifica a vez que, considerada ser a instituição que recebe recurso público, diferente convênio, que passa pelo Fundo Municipal de Saúde, emendas parlamentares dos três esferas legislativas, considerando o princípio da transparência que rege a aplicação do recurso público, considerando a necessidade do Legislativo Municipal de entender as necessidades da instituição para ajudar a melhorar melhorias projetadas, de garantir a melhoria da assistência à população de Divinópolis e referência. Divinópolis, 15 de abril de 2005, Comissão de Saúde de Divinópolis. Presidente, Dr. Delano Santiago.
É isso aí, eu acho que amarra, né? O Rodson amarra, que você já está falando. Vamos dar continuidade, doutor André, à vontade.
Não, ali estava só o quadro das emendas mesmo, as mais importantes e destacadas a gente destacou. E aí agora a gente vem aí, o que foi feito pelo Complexo de Saúde em 2024, isso, só 2024 que eu estou trazendo para vocês, para vocês verem a aplicação dos recursos e os gastos elevados que tem quando se pensa em vultuosas quantias, elas não são tão vultuosas para o que o complexo realmente precisa. Hoje nós temos lá 400 leitos, uma estrutura bem antiga de 60 anos de idade, que se vocês verem aí, por exemplo, os quartos PPP nunca haviam passado por uma reforma, piso original praticamente, os banheiros sim. Então, a gente fez os quartos PPPs, que são aqueles quartos para as pacientes poderem ter o parto normal, sem necessidade de utilização do bloco cirúrgico, apenas se evoluísse para uma cesárea, onde a gente investiu R$ 624 mil para a melhoria desses quartos. Quartos, inclusive, com banheira, com banheiro para que ela fique no banho, a banheira para facilitar o parto, todo o artefato paramentado para que ela tenha ali um espaldar, para que ela tenha uma bola, para que ela tenha um enfermeiro, que ela tenha direito à doula com espaço. Enfim, toda a estrutura de acordo com o que o Estado exige isso. Foram cinco, o aumento de 5 quartos desse que foram feitos. A UTI neonatal, que a gente fez uma reforma, uma melhoria, vocês veem aí bastante como muda a aparência, como humaniza a assistência para eles, era um local que a gente tinha ali, inclusive dificuldade de locomoção com degraus dentro do próprio CTI, estruturas antigas, como eu disse para vocês, que hoje estão aí com granito, com os pontos colocados certinhos, leitos separados com cortina, enfim, humanizando mais ainda o atendimento às crianças que não sentem, né, claro, mas principalmente aos pais que acompanham, que precisam estar ali e ter a certeza que suas crianças estão sendo bem cuidadas. A UTI adulta, que nós fizemos aí então a segunda e terceira etapa, só nessa segunda e terceira etapa a gente fez a ampliação de 20 leitos, estamos atendendo já desde a inauguração no começo do ano de forma gratuita, que o Ministério da Saúde não habilita esses leitos e a gente já inaugurou, então o hospital vem arcando com a quantia de R$ 600 mil, se eu não me engano, mensal, para que os pacientes do SUS possam ser atendidos com esse aumento. Está em vias de sair essa habilitação, a justificativa do governo era a falta de aprovação da LOA, ela foi aprovada com 2 vetos, então a gente está aí aguardando. Nessas etapas, apenas na segunda e terceira etapas, foram gastos R$ 5.400.000 para a criação desses leitos. Hemodinâmica também no ano passado. Esse é um bastante interessante, esse valor é praticamente só do novo equipamento que a gente fez, porque a hemodinâmica no passado, quando da crise do São João de Deus, em 2013, 2014, o serviço foi passado para um terceiro. Agora, em 2023, o complexo, então, consegue reaver esse serviço como serviço próprio, onde foram gastos 2 milhões para aquisição e agora mais 540 mil para aquisição de um aparelho novo de hemodinâmica, onde tem mais agilidade e onde tem maiores resultados para a realização de procedimentos invasivos. Aqui a gente já vem também, era um pleito dos médicos, que a gente tinha um conforto médico bastante antigo, como vocês podem ver. Foram gastos 45 mil reais na reforma dele. Aí são áreas administrativas de uma gerência que precisou ceder o seu espaço. Aqui é um dos principais setores do hospital hoje, que é o núcleo interno de regulação, que é onde a gente garante que os... Pode voltar, por favor? Que é onde a gente garante que os pacientes respeitem a fila do SUS e que não há uma manipulação na entrada dos pacientes ao hospital próximo. Esse é um setor também que a gente tem aí para todo mundo, onde a gente criou o nosso setor de compliance e segurança de dados da LGPD, onde a gente vê que com o canal direto que a gente tem hoje, já são várias as denúncias, algumas procedentes, outras não, de compliance, onde a gente tem inclusive um canal de denúncias autônomo, que ele trabalha de forma direta, mostra para a gente, exclui os envolvidos das decisões e, se procedentes, a gente tem as possibilidades de tomar as medidas de acordo com o nosso manual de compliance, que também foi criado no ano de 2023 para 2024. Próxima. A entrada dos colaboradores, para a gente trazer uma dignidade para eles. A gente tinha piso de concreto, piso da década de 60, trocamos o piso para eles com mão de obra própria. Pessoa entra para trabalhar já com uma maior dignidade, sentindo que ele está chegando num local que corresponde ao que os pacientes entram. Gastamos lá 10 mil reais. Também a sala de telefonia, vocês podem ver como era e como ficou. É um local que a gente tinha bastante complicação de atendimento. Telhado do laboratório, por vezes o serviço chegava até a parar, por ter vazamentos. Foram gastos 130 mil reais. Ali vocês podem ver que realmente aquelas telhas da década de 50, 60. Próximo. Telhado do setor 7, coisas que a gente não enxerga, né? 302 mil reais para reformar um telhado de apenas um setor. Isso nos anos anteriores a gente já tinha reformado os outros. Então a gente pode ver aí que só de telhado foram mais de 1 milhão de reais nesses últimos 3 anos. E agora são os investimentos que a gente pretende fazer esse ano, alguns já iniciados, já começando a ser pagos, e outros que a gente vai começar. Obras em andamento, quem já teve a oportunidade de passar lá pelo Complexo de Saúde São João de Deus, reforma do setor 4, é o setor inteiro de atendimento ao SUS, orçada em 3 milhões e 200 mil, já pagos até hoje 6 milhões e 650 mil, faltando 250 mil para ser pago nesse ano de 2025. Pediatria também, a primeira etapa, elas vão ter que ser 3 etapas, porque a gente tem dificuldade de como fazer com o CTI infantil. Então, a gente primeiro vai precisar desmobilizar, reformar leitos, desmobilizar espaço, criar um novo CTI para depois entrar na reforma do CTI, de forma que a gente não pare o atendimento em nenhum momento. Só essa etapa desse ano, então, vão ser 1,5 milhão de reais. A quarta e última etapa do projeto de prevenção de incêndios, que a gente não tinha, a gente conseguiu fazer um TAC com o Ministério Público, com o Corpo de Bombeiros. Então, esse ano, a gente vai ter o AVCB. Hoje, a gente vai gastar nesse ano 571 mil, já foram gastos mais de 2 milhões para adequar a instituição às exigências do Corpo de Bombeiros ao longo desses últimos 2 anos. Vamos também colocar mais 2 elevadores no prédio 2 para conforto dos pacientes. Com a criação do novo CTI lá, houve um boom realmente de acesso e que está desconfortável. Então, a direção não pode deixar pacientes de forma desconfortável. vão ser gastos R$600 mil. E o noturno, que a gente chama, é a parte de estrutura elétrica. Aquele hospital tinha uma capacidade energética instalada, presidente, que era incompatível com as necessidades dele. Ele chegou já a ter superaquecimento no passado, então a gente vem desmobilizando a energia elétrica pela passagem central que existia no hospital e criando novas passagens e novos quadros em setores individuais. Deus nos livre e guarde que aconteça algum problema, e os grandes problemas de incêndio em hospitais são realmente em redes elétricas e não chamas, a gente consegue conter ele de uma forma muito mais simples hoje em apenas um setor. Tem todos os dispositivos de segurança, ainda que seja os dispositivos não funcionem, basta uma pessoa ir desligar de forma que não alastre pelo hospital. E isso é uma outra grande segurança que a gente não tinha até 3, 4 anos atrás no prédio 1. É o prédio da década de 1960. Onde também, esse ano, vai ser gasto R$1 milhão e já devem ter sido gastos uns R$4 milhões no passado para reformar isso. Próxima, por favor. Obras que serão começadas agora ainda, nesse ano, com prioridade, vai ser a pediatria, segunda etapa, é onde eu disse, a UTIM, a Unidade de Terapia Infantil, vai ter um custo estimado de R$2.065.000. A nossa nefrologia, que a gente vai começar com o reuso, é onde se faz a esterilização dos materiais, é onde faz a manipulação dos instrumentais que são necessários, e uma passarela com uma ilha de recebimento de pacientes para que eles não precisem mais usar aquela rua estreitinha que foi construída ali no passado e que hoje já não comporta mais a demanda, que vira e mexe a gente tem carro indo e vindo. Então os pacientes da nefrologia vão passar a entrar pela rua Niquelina, onde a gente vai fazer um embarque e desembarque para eles, para vans, para carros individuais, com uma passarela coberta para que eles tenham todo o conforto de chegar sem aquela questão de ter que um dar ré, um voltar, um ir. É uma coisa que incomoda muito a gente. Não foi feito ainda porque não houve aprovação da vigilância sanitária, mas nós vamos começar essa parte, como é uma parte que não vai causar impacto na assistência, a gente já vai começar então a fazer essa passarela também para os pacientes poderem utilizar e as pessoas que levam e buscam. O bloco cirúrgico, a gente já fez uma reforma lá, mas não foi feita com a troca das portas. 11 portas, 12 portas ficam em R$124 mil. Então nós vamos fazer ela, portas modernas, não portas eletrônicas, nada disso. Portas modernas que vão comportar a necessidade do hospital. E vamos também, como eu disse, fazer a reforma então do setor 6, parecido com o setor 4, um fica embaixo, um fica em cima. Todo o setor, áreas de apoio, leitos e tudo, que vão ser necessários investimentos de R$3 milhões, mais ou menos. Ou seja, essas obras que a gente inicia esse ano, a gente ainda vai precisar de um investimento de R$9 milhões e meio para que a gente consiga executar todas elas. Próxima. Obras que a gente aí começa ainda esse ano, mas para terminar em 2026, seria então a continuidade da pediatria, a terceira etapa, começando no final do ano. A nefrologia, que a gente tem também, a segunda etapa, a data não está até correta, mas é o que a gente precisa fazer, crescer. Estamos até estudando, porque está havendo abertura de muitos pontos de nefrologias na nossa macro. E aí, quando às vezes a gente tem a preocupação só de Divinópolis, não, a gente precisa também, às vezes, olhar um pouquinho, porque se eu cresço lá como era a expectativa, hoje eu já não tenho mais fila de nefrologia. Aí eu vou passar a ter um serviço ocioso, caro e parado. Por quê? Porque foram habilitados vários serviços. Nova Serrana começou com 4 pontos, hoje está com 32 pontos. Então, todo mundo crescendo e a gente então diminui a necessidade, talvez, do crescimento de São João. Essa está em estudo ainda para a gente ter a certeza. Essa questão veio agora, que a gente foi buscar paciente e disseram que não tem lista. A clínica de oncologia que a gente tem hoje, então a gente iria fazer a adequação dela para funcionar no quinto andar do Hospital São João de Deus, onde hoje funciona o SAMI, o Serviço de Arquivo Médico, onde estão previstos investimentos de R$3.750.000, mais ou menos. E uma questão, que com o crescimento do hospital, as áreas de apoio precisam crescer. Então, um gerador novo, nosso gerador hoje, ele atende ainda a instituição, mas a gente precisa já repensar com essas ampliações que estão acontecendo, e aí a gente vai ter aí um gasto de mais R$1 milhão esse ano também. Vão totalizar mais R$8,5 milhões de investimento, com a previsão de desencaixe esse ano de R$7,6 milhões. E aí a gente vai deixar aqui para obras, planejamentos para 2026, onde a gente tem a questão da compra da Casa dos Irmãos, que eu disse para vocês que nem o terreno pertence a gente. A Casa dos Irmãos não vai ser doada para o hospital, eles estão fazendo um desmembramento e ficaram com ela, e o hospital tem interesse em adquiri-la para fazer ou áreas administrativas ou áreas de apoio, e aí a gente tem várias situações de idosos hoje que a gente pode investir nisso. É um desperdício que o complexo não adquira essa casa. Havendo condições, obviamente, a gente vai comprá-la, né? E aí, para fazer a reforma dela, estima-se aí, todos são valores por estimativa, tá, gente? Com metro quadrado, R$500 mil. A gente tem que fazer a nossa reforma da agência transfusional, R$266 mil. Existia a intenção da criação da construção de um hospital dia, mas que também com os outros hospitais já crescendo, não sabemos se vai haver necessidade, para não haver ociosidade e gasto de dinheiro desnecessários, a gente vai estudar, mas seria mais R$1,4 milhão. A reforma integral da nefrologia da estrutura atual, que ficaria em R$4 milhões. A continuação da reforma do setor 2, ele já está 40%, 50% reformado, mais R$1,6 milhão. Setor 7, que é o que a gente, onde funciona o ambulatório, R$1 milhão. Com esse crescimento, para que aquela recepção que vocês chegam não fique tão sobrecarregada como a gente chega hoje, tem a possibilidade da construção de uma entrada pelo prédio 2, lá pela rua Niquelina também, onde ficam os elevadores, e aí teria um investimento de mais R$1,2 milhão. Nossos colaboradores hoje não têm um lugar amplo para que eles possam fazer o descanso deles de forma adequada. A gente quer fazer isso, mas tudo que vai fazer no São João é muito grande. Previsão, R$1 milhão, parece impressionante, né? Mas a gente só fala de milhões de reais. E aí vem, depois que todas essas reformas tiverem sido feitas de leitos, a reforma da fachada externa do prédio 1, que professor, por incrível que pareça, R$1,2 milhão. E a maternidade como um todo, onde ficariam mais R$2 milhões. Essas são as obras que a gente pretende fazer esse no próximo ano. É uma necessidade que a gente enxerga que a população tem, mas existe a limitação financeira. Estamos falando aí de R$40 milhões para todos esses investimentos. Uma instituição filantrópica que ainda depende de recursos operacionais, conseguir fazer isso tudo é difícil. E aí, por isso que a gente teve esse pedido de conversar com todos vocês ao mesmo tempo, para que a gente possa aí fazer um trabalho em conjunto, como já vem sendo feito todo ano, de destinação de emendas parlamentares, que por mais que destina para uma questão que não são essas especificamente, há uma sobra de recursos no caixa da instituição, que ela consegue, então, fazer todo o seu planejamento. A gente tem ainda, é importante sempre dizer isso, até 2026 a gente vem com pagamento de uma dívida de gestões passadas de R$2,5 milhões, 2027 ela já cai para R$500 mil, então se a gente pensar, né, quem pagou R$2,5 milhões durante esse tempo todo ainda fazendo esses investimentos, a gente reduzir para R$500 mil mensais vai ser um grande salto. Já foram pagos aí mais de 180 milhões de dívidas ao longo desses anos da atual gestão. Próximo, eu acho que é o que termina aqui, não é isso? Ah, aí eu venho com a importância das emendas, e aí isso aqui é importante eu trazer para vocês, que em um estudo junto com a Federação das Santas Casas de Minas Gerais, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, apurou-se um déficit operacional do SUS de R$32 milhões. Então, o que hoje o governo paga para o Hospital São João de Deus mesmo com os planos, com os incentivos, não consegue cobrir o custo que o complexo tem para atender os pacientes do SUS. Tanto é que o próprio Ministério da Saúde reconheceu esse valor e ele, então, incorporou ao teto MAC da instituição mais 22 milhões. Ou seja, ainda faltam 10 milhões e aí como que o hospital sobrevive? Com a saúde suplementar que gera superávit para a instituição. A gente tem esse valor aí buscando em emendas parlamentares, buscando com programas, buscando com disponibilização de serviços. Quando o Estado não consegue fazer um serviço na rede própria, inclusive o São João de Deus, serviços que a gente não é habilitado, a gente presta para o Estado com uma tabela diferenciada. E aí, nisso, a gente vem conseguindo buscar a sustentabilidade da instituição. A gente espera que nos próximos anos a gente consiga manter isso e consiga também fazer jus a todos esses investimentos que a população merece. Eu queria colocar aqui para vocês, é isso, então, a gente coloca aí, já falei da importância dos recursos, pode passar. Aí é o fim, não é? Essa é a última. Então é isso, presidente, eu gostaria aí realmente de deixar aí o nosso pleito e essas explicações e estou aberto para alguma pergunta, caso o senhor tenha ou qualquer pessoa queira fazer.
Algum vereador quer fazer alguma pergunta? Até porque eu gostaria que você olhasse o plenário da Câmara no qual você, o senhor, veio aqui a essa instituição para falar para o plenário como um todo. Para quem que o senhor falou? Para o presidente, para a Comissão de Saúde, que não foi valorizada. Então, chegamos à conclusão que o senhor perdeu o seu tempo. Olha o plenário. O senhor veio buscar emendas. Ou estou errado? O senhor acabou de dizer. Vamos ver quem está aqui? A Comissão de Saúde. Que hora alguma foi citada só no final. Então, valorize quem é de valor, para poder te dar valor. Segunda coisa importante, que os colegas não estão aqui, mas eles me deram a virtude de me eleger pela terceira vez presidente da Comissão de Saúde. O senhor falou em SUS poucas vezes. Para prestação de conta para a Casa de Saúde, cujo presidente é enfermeiro e médico e técnico de enfermagem, você não pode deixar de falar de SUS. Por quê? Porque eles não estão aqui. Porque eles não entendem de SUS. Mas todo o investimento que o senhor disse ali, hora alguma, o senhor falou assim, ó, até porque eu conheço desde a criação. Tem 30 anos que eu frequento e deixei de frequentar e me pus à disposição de vocês até hoje. Vocês vão me procurar para trabalhar no SUS. Vocês já imaginaram? Eu fui lá me oferecer para o senhor e para a Elis para trabalhar, tem 2 meses. Vocês não precisam de ajudante no SUS. Por que não me procuraram? Ou seja, está tudo sob controle? Não, então não procuraram. Então, isso me tira um peso. Se eu fui lá oferecer trabalho para o SUS, não me procuraram, está tudo bom. Segundo, é importante, como eu conheço de cabo a rabo, nós só temos um andar de SUS. De atendimento, quais são os andares, doutor André? De SUS, que atende internação SUS. Você pode chegar lá, tem internação SUS. Quais são os andares?
Setor 2... Setor 4, setor 6, pediatria.
Não, adulto, né? A gente resume isso tudo.
Então, a maternidade, né? A maternidade, todos esses, o senhor pegar o prédio antigo do São João de Deus, todos esses andares, e aí onde estão sendo feitos os investimentos que eu coloquei 5 milhões, 3 milhões, são exclusivamente SUS.
Mas não foi falado. Foi, né?
Não, disse que é do SUS.
Foi no final,
são
não
setores.
Foi. Eu prestei bem atenção olhando nos seus olhos. Porque eu entrei neles, porque eu sou assim, eu conheço o trem da massa, né? Da massa. CTI, outro problema. Né? A partir de agora, eu vou lá todo dia para ver quais são as vagas do CTI do SUS. Eu já tenho informações que precisa de uma vaga de transferência da UPA de CTI, é mandado para outra cidade. E tem vaga, segundo informações que eu tenho de fontes, lá. Eu preciso que o senhor me informe diariamente quais são essas vagas para não deixar o meu povo embora daqui.
Essas vagas, vereador, quem regula elas é a central de regulação.
Pois é, mas tem as vagas já com os leitos do SUS, doutor André.
Sim.
Tem os leitos do SUS comprados pelo SUS. São tantos leitos que o SUS paga por eles, e esses leitos têm que estar disponíveis para o SUS.
E aí quem escolhe o paciente que vai para o São João de Deus não é o São João de Deus. Eu diariamente, 3 vezes por dia, eu rodo as vagas, mando para a central de regulação.
Joia. Então não pode ter no leito do SUS um convênio?
Não.
Não pode?
Não, de forma alguma.
O senhor acreditaria que tem? E não. Eu consigo te provar?
Não existem leitos físicos exclusivos.
Ah, mas tem que ter. Se o SUS paga 8, como é que não me escolheram, mas não tem vazio e tem um convênio? Aí eu não tenho a vaga direcionada. Não, mas são só questionamentos.
Isso o senhor pode.
A partir de amanhã, eu vou fazer questão para vocês valorizarem mais a Comissão de Saúde. Não desvalorizem, porque essas informações, esses dados pertinentes, precisam que os meus colegas, que agora não estão aqui, cujo senhor veio buscar emendas e falou no final, então parece que foi uma em vão, que nós não temos nenhum aqui, o senhor pedir, a não ser para a Comissão de Saúde agora. E agora está enrascado, porque a Comissão de Saúde não foi abordada. E agora está eu e o senhor e o meu secretário. E agora, eu sou convencido que eu preciso daquele lugar, então não precisa me convencer, não. Se eu precisar de convencer, é quem não está aqui. Dá uma olhadinha, porque esse povo vai te procurar lá. Eu já sei de cor e salteado até os buracos lá. Porque foi lá, só não me acolheram, porque lá só acolhe quem quer. Vocês já têm. Como é que o Delano nunca foi convidado para trabalhar no SUS? Não tem justificativo, o senhor não tem, nem a Elis, porque eu fui lá, né? É inexplicável, mas eu sei a explicação. Mas como é que vai pôr um vereador trabalhar aqui dentro, gente? Vai fiscalizar também? Sim. Sim, justo. SUS. Justíssimo. Mas não estou lá. Nunca fui convidado. Será por quê? Não, nem o senhor sabe dizer. Mas deveria, como presidente, questionar e também a Elis. Como é que a Comissão de Saúde, tendo médico quanto vereador de 3 mandatos, não está aqui conosco para nos ajudar a verificar o SUS? Porque vocês não têm um verificador do SUS municipal, a não ser a Comissão de Saúde, para ampará-los. Vocês estão sozinhos sem a Comissão de Saúde, mas tem agora, tem eu. Valorizem o que vocês têm. Coloquem, me usem. Não espera acabar o mandato, como esperaram 8 anos. Vocês poderiam ter muito mais, vocês poderiam ser credibilizados pelo médico, vereador da comissão, muito mais. Eu estou lá, não é verdade. Não é verdade o jaleco, não é verdade o CTI, não é verdade que tem... Eu não consigo fazer isso por vocês, porque vocês nunca abriram espaço para o que quer trabalhar no SUS. É impressionante. Então, inclusive, o ex-presidente da Comissão de Saúde está aí ainda, está ali atrás, Renato Ferreira, participou. O questionamento veio desde a gestão dele. Está lá. O que será de diferente? É medo? É excesso de colegas? Não pode ser. Por quê? Há pouco tempo, plantonista estava difícil. Eu sei tudo que se passa lá, porque todos nós sabemos as coisas em todo canto. Mas é preciso valorizar a gente, faz a gente credibilizar mais, porque você tem crédito. Eu por trás, a Comissão de Saúde por trás, a Câmara por trás, vocês vão ser muito mais oficializados, porque eu tenho como combater, eu não tenho. Eu vou lá visitar parente, paciente. Isso é um absurdo. E eu não tenho como falar, tá? No hospital público não vai ter isso, não. Eu vou ter que estar lá. Como é que pode? Não, nunca teve? Não. Nunca foi convidado? Não. É o quê? Excesso? Só pode ser excesso. Então, eu achei que foi ótimo, mas o senhor falou de uma maneira bem geralzona, de uma maneira da beleza do hospital, que nós já sabemos, das ampliações do hospital, das emendas dos colegas, as que estão em andamento e as que já foram aplicadas. O senhor gastou pouco tempo nisso aqui, que é o que nos interessa. Né? A minha ainda não tem, você imagina. 8 anos, não tenho a minha aqui. Foi o que eu mais doei. 8 anos, eu e aquele senhor lá. Mas não apareceu. Nem meu nome. Nem meu nome. Mas não sou vaidoso a esse ponto, não. Eu vou querer saber igual poderia ter aproveitado mais. Porque essa belezura que o senhor mostrou não interessa para a Câmara Municipal. É, vocês deram tanto, gastaram tanto, tem tanto para gastar. E o senhor vai ter sempre crédito aqui, porque eu sei até onde vai essa credibilidade. Eu peguei o hospital endividado, vocês, a gestão que está lá salvou ele. E você sabe tão bem quanto eu que ele só tem o título filantrópico. O título. A reversão hoje, ela é muito financeira. E precisa, senão não tem jeito de ficar em pé. Como é que você vai pagar esse déficit? Com superávit do outro, do convênio, do particular. É com superávit que paga o déficit que o SUS não contribui. Eu sei muito bem dessa história. De cor e salteado, eu faço o livro disso. Mas o que não dá é para todo dia ter um probleminha aqui que não tem vaga. Que, aí você vai lá. Fulano, você está aí? Tá. Está no leito do SUS aí? Tem. Tem dois leitos aqui que não tem ninguém. Ah, mas aí é a regulação. Nós vamos ficar julgando um para o outro, sabe? É a regulação, é o São João de Deus. Não, não, vamos resolver. Né? Então as ponderações eram essas. É, eu acho que vocês fizeram num bom intuito, foi recebido também no melhor intuito, mas você viu que não foi um sucesso, porque o senhor não conseguiu convencer os colegas, foram embora. Te deixaram na mão com a presidência da Comissão de Saúde. E eu nem queria falar tanto, porque eu queria que o senhor tivesse o convencimento de convencê-los que nós precisamos e precisamos de continuar com essas emendas para que o hospital continue ampliando o SUS, que é o que nos interessa. Particular não, aqui cada um tem convênio. Então nosso exame é por menos válido.
É importante trazer aqui, vereador, que nenhum real de emendas parlamentares foi aplicado em atendimentos privados ou de saúde suplementar. Desde que nós começamos a utilização de emendas parlamentares, e aí, desde que a atual gestão está, foi a partir de 2019, antes de 2019 a 2016, não houve indicação de nenhuma emenda parlamentar para a instituição, que foi quando da chegada da atual gestão. 2019, então, começam as emendas federais, 2020, federais, 2021, federais. Emendas estaduais que a atual gestão recebeu, elas só chegaram em 2023. Até então, nos mandatos anteriores do senhor, mas com a atual gestão...
Sim, né? Mas foram muitas, né? É. Minha e do seu funcionário,
com certeza.
Ex-vereador, tá? É. Nós não saímos de lá. É. Então, eu só cansei, porque quando a gente não tem valor no lugar, a gente cansa dele, né? Mas eu estou disposto a recomeçar. Mas também estou disposto a continuar do jeito que está. Está nas suas mãos. Você é o presidente, é você que tem que questionar essa unidade. Por quê? Que a Câmara não está no hospital como representante. Por quê? Qual o motivo? Medo? Porque só tem esse. Que o meu CRM vale igual todos que o senhor tem lá.
O senhor não tenha dúvida, e o senhor, como um grande conhecedor da saúde
e
também...
E do SUS.
Sim.
Do SUS. Que é o que me interessa naquele hospital. Eu não me interesso pela área particular.
Acredito que o senhor tenha conhecimento também que existe um corpo clínico fechado, né, que depende de aprovação dele próprio para entrar
fechadíssimo
e trabalhar, e que hoje a gestão do Hospital São João de Deus não pode mandar ou contratar, tirar nenhum médico de atuação lá de dentro. Então, talvez por isso tenha havido essa dificuldade, né?
Não, ninguém quer tirar ninguém.
Não.
A gente quer acrescentar.
Sim.
Né? Então, se não quer colocar, porque está tomando outra direção a nossa coisa aqui, se não precisa de médico no SUS, não precisa é porque está tudo bem. Obrigado.
Não é isso que eu estou dizendo para o senhor.
Mas
o que eu estou dizendo é que para ingressar na instituição, e aí não basta a direção administrativa virar e falar, eu quero o médico tal aqui. Existe toda uma solicitação de ingresso ao corpo clínico, que é submetida ao corpo clínico.
Que pelo
não...
SUS. Porque os médicos que atendem pelo SUS não atendem só no SUS. Mas não pode.
Para qualquer...
Aqui essa casa é do SUS. Tem que ter um representante do SUS. SUS, único do SUS. Se não tem, vocês têm que fazer ter. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem como não ter. O cara que atende o SUS atende o convênio. Não, ele tem que viver do SUS. Ele está lá para atender o SUS. Isso é errado, esse pensamento é errado, é ultrapassado. Você sai correndo do SUS para ir para o convênio? Você sai do convênio para ir para o SUS? Não. Eu tenho dedicação exclusiva ao SUS. Você não tem esse profissional lá, não. Nunca teve. Dedicação ao SUS. Tem ambos. Até tripartite. Mas, vocês pensem bem na sugestão, porque ela vai ser muito bem-vinda e muito valorada. Vai ser muito credibilizada para vocês. Não tem interesse nenhum, mas tem um monte de gente aí que quer o SUS. SUS. Porque o senhor deve ter a minha idade. Quando ele criou, eu estava na faculdade de enfermagem. Então, as diretrizes, está tudo na minha cabeça, assim, que eu estava lá criando ele junto. Juntinho. Temos a mesma idade, eu e o SUS. Então, eu estava na faculdade e criando. Só que quem tem cabeça de SUS e acredita que vai dar certo, precisa de aplicar em algum lugar. Eu faço caridade dentro de um consultório particular. Já vê isso muito pouco. E aonde que precisa da caridade, ela não chega. Dentro do Hospital São João de Deus. Porque o SUS é praticamente uma caridade. A consulta do SUS é irrisória. Irrisória. E os colegas não vivem de SUS lá dentro.
É importante dizer que o Complexo de Saúde hoje atende 83% ao SUS. Né? 83% gera menos de 50% da receita mensal. O resto da receita mensal é adquirida com apenas 17% de atendimento à saúde suplementar ou atendimentos particulares. E aí, como bem disse o senhor, equilibra essa balança do prejuízo. O prejuízo, além de notório de conhecimento aí da sociedade, ele foi avalizado pela nossa Universidade Federal de Minas Gerais, que onde verificou-se, então, um déficit de 32 milhões anuais.
Sim.
Então, ainda assim, o São João de Deus continua atendendo ao SUS, 83% ao SUS, continua hoje, como não houve habilitações, não está atendendo nem pela baixa remuneração, não. É sem remuneração. Então, talvez o senhor tá achando aí que o São João vem fugindo dos propósitos filantrópicos dele. Não. São João foi fundado como uma instituição filantrópica. Enquanto nós estivermos aqui e tivermos forças para lutar, nós vamos lutar pela população. Hoje existem vazios assistenciais, que foram esses vazios assistenciais que trouxeram o São João de Deus de volta à vida, que em 2016 estava com um déficit de 350 milhões, com um déficit mensal de 3 milhões e meio, e hoje ele se tornou uma empresa de grande porte. Uma empresa de grande porte, de acordo com a legislação, ela fatura mais de 300 milhões por ano. Então hoje o São João de Deus fatura mais do que isso nas normas contábeis. Ele aplica desses valores aí, então a gente pode dizer 80%, 240 milhões em atendimento ao SUS. Todas as reformas que estão sendo feitas esse ano são para o SUS. Todos esses setores, se não exclusivos, são mistos, inclusive dando leitos hoje, porque o Ministério não habilita e a gente não tem coragem de fechar. Então, o senhor pode ter certeza que o senhor vai ter transparência na verificação de vagas. Existe sim essa sensação de que existe um leito vago, mas aquele paciente que está ali e tem um leito vago ao lado dele, não sabe que o paciente está no bloco descendo para cirurgia e que tem um tempo.
Eu sei, né? Muito bem. Esse tempo eu vou até ensinar para o senhor, né? O senhor é advogado, né?
Sim.
E eu sou médico. Eu depois vou te ensinar que tem um tempo, viu? Eu sei desse tempo. Você está falando aí com um médico.
A alta do CTI...
Isso, eu sei muito bem esse prazo. Agora, quando o senhor também está um pouco enganado, é a criação do São João de Deus, ele não foi direcionado, ele foi criado por uma pessoa que doou o terreno e falou assim, aqui vai atender pobre. O São João de Deus não foi com essa finalidade. Ele se tornou, para sobreviver, necessário ter isso. Mas não foi com esse propósito, não.
E o doador não doou o terreno, né?
Pois
tá no nome da ordem até hoje.
Mas doou para essa ordem que faria. Mas, enfim, a prestação, isso que nós estamos aqui, é para prestação de contas. Né? Depois, em outro momento, a gente...
Eu até não entendi quem colocou essa pauta, porque nunca foi prestação de contas mesmo.
Foi colocado para nós que vocês iriam prestar conta do trimestre.
Não.
Mas foi.
Na verdade, a gente...
Painel de emendas e coisas. A finalidade não é essa, não.
O intuito era mais...
A finalidade foi que o senhor fez muito bem
era
o seu
mais
trabalho. Direcionou as emendas dos colegas e eles tiraram as dúvidas dos que ficaram, para onde foi cada emenda. Eu acho que foi bacana e cada um incentivou, né, a tal nome deles aqui. Eu acho que esse é um incentivo, né, fulano, você direcionou, isso aqui é bacana, eu acho que tem que manter. Isso foi bonito, porque ele viu o que ele fez e está em andamento, ficou claro. Alguns já estão aqui, uns estão até mortos, mas pelo menos sabe o final, onde foi a verba dele. Eu agradeço muito, está encerrada a sessão.
Obrigado, vereador.